Opa, boa noite, está começando mais um
Sérgio, Corrida no Aral. Não tem vinheta esse programa?
Convidado bom que sabe interromper a gente para pedir, tá vendo? Não, tem outros que a gente tem que lembrar, ele já fez na hora. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Vamos lá para a
vinheta. Começa o programa sem vinheta, que programa é esse?
Agora sim, está começando mais um Corrida na Hora ao vivo. Hoje é dia 20 de julho de 2022, são 8 horas e 32, a gente está começando atrasado, vocês sabem que é sempre por culpa do Nish, sempre culpa dele, mas tudo bem, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Paulo Carelli, da Iguana Sports, que faz a São Paulo City Marathon, entre outras provas, mas o papo é a São Paulo City Marathon, porque vai acontecer daqui a pouquinho, né? Daqui uma semana e meia, aproximadamente, né? E para vocês que vão correr a prova, tirar suas dúvidas, que vocês querem perguntar alguma coisa para o Paulo, o que tem de novidades esse ano, o que está acontecendo, e a gente vai trocar essa ideia bastante com ele. Mas antes da gente falar oi para o Paulo, boa noite para o Paulo. Nish, tudo bem com você?
Boa noite, Paulo. Sempre bom ter você aqui de novo no Corrida no Ar ao vivo. É uma, deve ser a 10ª participação, sei lá, participou várias vezes, não sei. Né? Tem bastante aí, bastante estrada.
Figurinha carimbada.
Tem bastante coisa para falar, né? Tem bastante coisa para falar, bem legal, né? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos aí. Estamos aí na expectativa da São Paulo City Marathon. Ai, ai, adoro essa prova. Já fiz meia, já fiz inteira, já fiz sem treinar. Dessa vez eu vou fazer treinando. Pelotão. Vamos lá, vai ser bem legal aí, bem bacana.
Paulo Carelli, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Sérgio. Boa noite, Nish. Prazer estar com vocês aqui de novo. Também não sei qual é a vez, mas irrecusável o convite.
Ah, muito obrigado. Já falamos várias vezes de São Paulo City, já falando das provas, já veio aqui com uma Bracel, né? Já veio de tudo já, né, aqui, né? É multifacetado o Paulo Carelli. Bom, Paulo, primeiro, antes da gente falar da prova, eu queria perguntar se você tem, nesta prova, você tem muita inscrição remanescente de anos anteriores. Como é que está a coisa de inscritos remanescentes, quantas pessoas... Quantas pessoas tem no total inscritas nesse evento?
Então, como todos os eventos, né, a gente, e como a gente comentou, né, há pouco tempo atrás, a gente sabia que 2022 era um ano de entregar, né, as provas que pararam lá em 2020. Com a São Paulo City não é diferente, né? Então, a gente, quando os eventos voltaram, a gente tinha em torno aí de 8 mil inscritos já na SP City de 2020, né? Que não aconteceu. Na verdade, era menos que isso, desculpa, eram 5 mil, inscritos. Já tinham 5 mil inscritos para correr a SP City. E por, assim, um trabalho, uma grata surpresa também, a prova animou, né? O pessoal, acho que realmente já estamos em julho, né? Prova aí, já temos aí sete meses de provas acontecendo. O pessoal acho que ganhou confiança, conseguiu voltar aos treinos aí. E a gente está chegando aos melhores números de inscritos na SP City de todos os tempos.
Então, aí,
a melhor edição com mais inscritos. A gente está aí com 15.700 inscritos, então a gente está muito contente com isso, né? E desses inscritos, 10.300 são na meia e 5.400 na maratona. Então a gente muito também bom. Vê que assim, o número de maratonistas tem crescido, né? O que para a gente é muito legal.
Muito bom. Bom, quer fazer uma pergunta, Nish? Eu esqueci de chamar o Yuri para o programa. Peraí que eu vou corrigir isso aqui. Acabou de aparecer nos comentários. Caraca, o Yuri.
O Yuri Totti, que é você não pode chamar, né?
Vai lá,
não,
pergunta aí. Pergunta aí vai conversando com o Paulo. Deixa eu só colocar o link ali.
Não, claro. Ô, Paulo, SP City, a gente já pode dizer que é uma queridinha, né, dos paulistanos. Você tem algum, mas também tem muita gente de fora que vem, de fora que eu falo, de fora de São Paulo, que vem fazer a SP City. Você tem algum levantamento, alguma coisa? Gente de fora que eu falo, não só de outros estados, até eventualmente de outros países, para fazer a SP City?
Puta, a gente tem, você me pegou aqui. Eu sei que eu não vou ter exatamente esses números para você aqui agora, a gente pode dividir aí daqui a pouco, mas a gente tem gente de todos os estados do Brasil.
Todos?
E de todos os estados do Brasil. Sem exceção.
Roraima, Acre, Rondônia,
todos, tudo. Não falta nem um brasileiro na prova. Então, todos aproveitados. É muito legal. E acho que 27 países também. 12 países.
Quantos? 27?
12 países. 12 países.
12 países.
12 países. A gente chegou a ter 27 em 2019, você tem 12 países. Então, muito bacana, né? Hoje a gente vê que São Paulo se tornou, já é um polo de corrida, né, pelo número de corredores que a gente tem aqui, e acabou se tornando um destino de corrida também, né? Então, isso é muito bacana. Como a gente, todos nós já viajamos para correr fora, né? Hoje a gente conseguiu tornar São Paulo também um destino de corrida, né?
Agora a gente recebe, né? Isso é bom.
Recebemos muitos corredores, o que é muito gratificante.
Paulo, com esse número bacana aí que você tem, você... Lógico que a gente sabe que muita gente que se inscreveu no passado, às vezes não consegue correr a prova, né? A gente viu isso em Porto Alegre, que tinha muito corredor remanescente. O Rio de Janeiro tinha solucionado muitas dessas coisas no ano passado. São Paulo teve um pouco disso. Você tem alguma projeção do que você acha que vai acontecer? Se vai ter uma quebra de pessoas que estavam inscritas, que às vezes não vêm, não conseguiram voltar a treinar? Você trabalha com algum número? Assim, você sabe que isso vai acontecer, né?
Isso vai acontecer. A gente está. A nossa estimativa aí é que seja em torno de 25% de quebra, mais ou menos.
Quebra.
Né? No começo do ano, a gente chegou a ter provas aí com 30%, até mais um pouquinho de 30% de pessoas que não estavam comparecendo, mas era o começo, né? Ainda tinha muito mais incertezas aí. Isso foi diminuindo nas provas de menor distância. Agora, para essas provas, a gente recebe muito e-mail, muita gente que entra em contato com a gente pedindo para prorrogar, pedindo para transferir inscrição. Então, a gente sabe que, né, em função dessas comunicações, já sabe que tem gente que também não vai aparecer e não avisou.
Não, né? Normal, né?
Normal. Sim, não, eu acho que também tem, eu acho que você, a tua prova tinha uma vantagem em relação às outras de ser nesse segundo semestre, né?
Exato. Tem mais tempo, né, para o pessoal realmente se organizar, voltar, ver que vai ter a prova, né? Que, enfim. Agora, você sabe que tem gente, até uma coisa curiosa nessa história, né, Sérgio, que a gente tem um número aí de significativo de corredores que se inscreveram de novo na prova, né? Ele é tão desligado, pô. Faz mais de 2 anos que ele estava inscrito na prova e deu vontade nele de correr a prova agora, e ele acho que não acompanhou a comunicação.
Perdeu, né? Papel,
sua inscrição está válida. Acho que ele nem esqueceu. Foi, se inscreveu de novo.
Isso aconteceu comigo, sabia? Com Porto Alegre. Quando eu falei com o Paulinho, aliás, o Paulinho falou que vai estar por aqui, né? Ele, o Paulo Silva, vão estar aqui acompanhando a maratona. Eu falei, Paulinho, você passa o cupom ali. Sérgio, mas você já estava inscrito em 2020. Eu, é mesmo? É mesmo? Então é só estender a inscrição.
Você é um desses.
Eu acho que o Dalton, aconteceu a mesma coisa com o Dalton. Né?
Ah, mas o Dalton é fácil.
O Dalton estava inscrito também. Portanto, eu acho que eu já estava inscrito. Ah, eu já estou inscrito na prova. Tal. Olha o Yuri Totti aí.
Boa noite.
Vou te mandar o link, é isso? Para entrar na live?
Cara, não, eu sou raia miúda, né?
Não, é que, na verdade, é que eu esqueço que o Yuri não tá no grupo principal, lá que eu jogo o link, esqueci.
Pra você ver, né?
O Sérgio já fez isso comigo, não é um privilégio seu, não, viu? Fica frio.
Acontece com mais gente, às vezes esqueço de mandar o link.
Acontece.
Paulo, então vamos para alguns dados bem objetivos da prova, assim, qual o horário de largada e também você fala, não, 15 mil pessoas, haja rua para tanta gente, mas, poxa, a São Paulo City, uma das primeiras que implementou essas coisas, né, de ondas de largada e tudo mais, né? Desde a primeira edição, né, Paulo?
Foi, desde a primeira, né, a gente sempre trabalhou com esse formato aí das ondas de largada. Ajuda, né, ajuda muito o corredor, ajuda toda a logística da prova. E, então, a São Paulo City, a gente larga lá do Pacaembu, né? Para quem não sabe, a largada é lá no Pacaembu. A primeira largada é às 5h45 para os ACDs. Esse ano, uma das novidades é em relação aos ACDs, né? A prova ela vai fazer parte como qualificatória para o ranking brasileiro dos atletas com portadores de necessidade.
Pô, que legal.
Então, vai ser legal. Ela está homologada pelo Comitê Brasileiro de Paralímpico. e vai ter juízes e tudo, e o resultado vai valer como classificatória para outras provas aí, nacionais e internacionais. Então, tem bastante portador de deficiência na prova.
Pô, que legal.
É muito legal. É.
Qual horário de largar os horários?
5h45 a CD, 5h50 elite feminina, 6 horas a primeira onda, que é a elite masculina e a geral, depois 6h10 tem pelotão C e D, e 6h20 pelotão D e F. Então, a cada 10 minutos. Primeira onda para geral, né? Assim, que na elite é 6, 6h10 e 6h20.
Bacana. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre, houve sempre uma resistência até do pessoal, para os organizadores em geral, fazer, pelo menos anteriormente, né? Fazer essas largadas por onda. É, e aí você começou a fazer, Corpo teve algumas também, algumas provas assim. É, objetivamente falando, dá muito mais trabalho fazer a largada por onda, ou na verdade não dá nenhum trabalho, ou dá pouco mais trabalho, o suficiente, compensa muito a dor de cabeça menor? Como funciona isso na parte da organização?
Legal, boa pergunta.
Não, dá trabalho, né? A gente já começa pela inscrição, né? Porque você já precisa montar o sistema de inscrição, que as pessoas já têm que escolher os seus pelotões, né? Daí por diante, a gente tem que montar todo o range de números em função desses pelotões. Então, você precisa já trabalhar essa base de dados para separar essas pessoas, depois imprimir os números, né, com as cores certas para cada um, entregar esses números. Então, só assim, antes da prova, você já precisa se dedicar aí a uma logística de organização para conseguir garantir, né, que você está entregando para as pessoas certas, para cada um, o seu número, e nas duas distâncias, né? Tanto no 21 quanto no, claro, nos 42. E na hora de operacionalizar também, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que o pessoal é criativo, tem um monte de ideia. Não, eu estou no B, mas eu quero correr com o meu amigo que está no C, tem vontades. E não, eu estou mais rápido, eu quero largar mais para frente. Quando eu me inscrevi, eu não estava tão rápido. Eu machuquei, quero ir lá para trás. Ou vou entrar aqui mesmo, que está mais fácil. E aí vai, né? Então, para conseguir controlar ali todas essas vontades na hora também, tem que ter dedicação, bastante informação, né? Eu acho que ajuda muito a informação, né? Se estiver bem sinalizado, se estiver bem informado, o pessoal já se organiza e diminui esse movimento, né? E na hora que larga também, né? Porque na hora que se o pelotão é 6 e 10, na hora que você escuta a buzina das 6, você já está naquela pilha, mexer, né? Se deixar, você vai, né? Se ninguém te segurar, você não vai esperar 6 e 10. Então,
eu lembro que teve uma confusão. Hora também, Eu lembro que teve até confusão, acho que na primeira, que o pessoal não estava acostumado com isso. Largou, não, mas eu quero largar, não, mas pelo menos eu via, não, mas eu vou largar, eu não quero ir, não quero.
E o coração quase que não acelera, né, na hora da largada da corrida, está todo mundo bem calminho, então é fácil.
Yuri, quer fazer pergunta aí? Eu só cortei seu microfone. Pode perguntar. Antes de eu pegar as perguntas da galera aqui que já mandaram antecipadamente.
Não, Paulo, prazer voltar a falar com você, Paulo. Faz um tempinho que a gente não se fala. Como é que você está vendo essa... Eu peguei um pouco o papo já tinha começado. Como é que você está vendo essa retomada? Eu vi que você está tendo os números maiores do que a expectativa sua era essa mesmo, de ter muito mais gente do que o planejado?
Não, a gente foi surpreendido positivamente, Yuri. Sendo assim, quando as coisas começaram a voltar, a nossa expectativa era um pouco mais baixa. A gente esperava números mais baixos do que 2019 um pouco. E até a gente estava conversando, a gente tem a Abracel, né, agora, onde a gente reúne ali um número legal de organizadores, e conversando sobre esse comportamento de inscrição nas provas agora, né, nesse ano de 2022, e as pessoas estão se inscrevendo com menos antecedência, estão se inscrevendo com mais proximidade das provas agora. As provas no final estão tendo uma aceleração muito grande de inscrição, o que não era normal, né? Essas pessoas já se programavam, já se inscreviam nas provas que iam participar, e chegava no fim, essa curva diminuía. E esse ano está atípico, assim, as provas vêm crescendo, e não param de crescer até as datas de se aproximarem, né?
E você deve isso aqui, porque esse comportamento, novo comportamento do corredor.
Eu acho que é um pouco acho que muita coisa foi confirmada de última hora, né, ou acabou mudando com algum tempo antes. Então, acho que as pessoas agora esperam um pouco mais para ver se realmente, né, a situação aí de contágio realmente está estável, se não vai ter nenhuma interferência do poder público, se o organizador não vai tomar nenhuma decisão que possa alterar aquela programação. Então, acho que as pessoas vão, né, esperando se aproximar para se inscreverem com mais segurança ali na prova, né?
Paulo, o que tem de novidade esse ano? Eu sei que tem os parceiros novos entrando aí e tudo mais. O que tem de novidade na prova?
Tem. Bom, a novidade, a gente vai ter o pelotão, né, da corrida
pelotão
no ar.
Pelotão, corrida no ar?
Brincando um pouco, mas é porque a gente vai ter os pacers, né, de novo. Então, além da largada por ritmo lá, só retomando um pouco, né, a história lá da largada, a gente tem as largadas em onda e tem também os pacers, né, tanto na maratona como na meia, para ajudar a dar o ritmo lá para o pessoal. Os tradicionais guarda-volumes, né, os ônibus vão estar lá estacionados no Pacaembu e saem no horário da largada, né? Então, se para quem é atrasado aí acha que vai chegar ali e ainda vai conseguir, pode ser que ele larga, mas os ônibus guarda-volumes, como eles precisam entrar no jockey antes dos corredores, eles talvez não encontrem guarda-volumes por ali, né? O percurso teve uma pequena alteração no centro, porque para quem está acompanhando aí, a gente já recebeu aí também algumas solicitações aí, alguns questionamentos sobre a Cracolândia, né? Que a gente viu lá que teve uma explosão da Cracolândia, aquilo se propagou por alguns lugares do centro de São Paulo e a prova passa no centro. E quando a prova descia do elevado, ali no quilômetro 3 e pouco, ela virava à esquerda na Rua Helvetia. E a Rua Helvetia hoje está ocupada lá pelos usuários de crack, então ela vai seguir reto pela São João e vai virar à esquerda direto na Duque de Caxias. Para quem não é muito ligado, assim, praticamente é imperceptível, é uma quadra, tinha uma esquerda e direita, agora vai seguir reto e virar à esquerda, não altera a quilometragem, os retornos, o percurso da prova, nada significativo, mas é só para a gente pegar ali um trajeto que está mais limpo ali no centro, né? E o centro está bacana, assim, a gente, tirando essa parte aí mais crítica, a gente tem as bandas, né, as atrações musicais.
Quais são as bandas?
Paulo Carelli? São surpresas, né, cara?
O Sérgio quer rock, Pra mim pode ser taiko, rock, tudo. Tem que
ser rock and roll. Não, a gente lá no centro, a gente tem uma orquestra, né, para fazer referência
isso
lá,
é legal,
municipal,
demais.
E tem lá na esquina lá da Ipiranga com a São João, em frente ao bar Brahma, lá tradicional, Trovadores Urbanos.
Trovadores, então, o Juca, que é meu colega de trabalho, muito bom.
O quê? É um colega do seu trabalho, um dos caras dos Trovadores Urbanos?
É, ele é procurador do município também. Quer dizer, um dos fundadores, porque é um grupo tão grande que, na verdade, às vezes não tá fulano A, fulano B, eles, é tipo assim, é uma galera, não. Né? Então pode ser que o Juca não esteja lá, fulano não esteja lá, mas enfim, tem o grupo, os 4, 5 integrantes do grupo estarão lá, né? E é legal pra caramba, né? Eles são bem antigos e bem famosos, é muito legal o que eles fazem, né?
Legal. Bom, voltando às novidades, né? A gente vai ter uma transmissão, a gente vai...
Eita! Estamos
investindo aí numa transmissão ao vivo, não é nada, né? Não é na TV aberta, mas a gente vai acompanhar aí as elites, né, ao vivo aí, vai estar no canal, vai estar no YouTube, Insta da Iguana, Facebook, vamos acompanhar as elites e vamos acompanhar a galera também, né, então as emoções, fatos interessantes acontecendo, né, ali durante a prova, isso a gente vai procurar trazer para quem não está ali, né, o que é muito bacana, é uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer, e esse ano a gente está aí, montou um projeto para colocar no ar aí a maratona.
Deixa eu fazer uma provocação, isso aí significa que você está indo atrás de selo, é? Da World Athletics?
Acho que muito longe disso ainda.
É uma das exigências, é ter isso, né?
Eu acho que isso é importante para a gente tentar tirar dali, né, um pouco o que acontece, né? Que a gente que é de dentro, a gente que corre, a gente sabe muito bem, mas quem está lá esperando, né, a família, quem está acompanhando, quem gosta do assunto, vai ter oportunidade de ver também, né? E a gente tem o telão, vai ter o telão lá no Jockey, né? E quem está lá esperando vai poder ver e entender o que está acontecendo ali fora. Pô, também para poder
virar um pouco. Né? Muito bom, Paulo. Legal. Excelente iniciativa.
Bacana. A gente tem o desafio Strava, né? Que opa! Acompanhando, né, a prova ali passando o centro, já falamos um pouco do centro, mas a hora que ela cai na 23 ali, a famosa subida da 23, que é um ponto aí que todo mundo, tem que subir a 23, a maratona, o ritmo, o peixe.
Sobe, mas desce coisa, depois, desce.
Sobe, mas depois desce. E na subida a gente tem aí o desafio Strava para dar esse tempero aí naquela subida, né?
Como é que é esse desafio Strava? Do que se trata, Paulo? Vamos aproveitar para explicar.
O desafio Strava, ele vai registrar, né, pelo aplicativo Strava.
Um segmento, criar um segmento?
Ele já tem um segmento lá cadastrado, então todo mundo que passar por ali, ele vai identificar o tempo que fez nesse segmento. Né? Esse segmento começa ali no quilômetro 9 e pouco e acaba no... para frente do 11 um pouco, que é exatamente os 2 quilômetros e poucos da subida da 23. E aí o Strava vai premiar o homem e a mulher mais rápidos ali no segmento, e vai ter um ranking também, é claro que,
claro,
a gente sabe que você não está correndo para ganhar, né? Não necessariamente vai ganhar o prêmio, mas a gente vai...
Criando local legends, né?
Que é, exatamente. Vamos
não, Local Legend não vai ter.
Local
vai ter
só não vai ter. É difícil, né?
Quem fica correndo? Porque o Local Legend é só se você corre.
Você vai ter que voltar lá depois, né? Para correr.
É verdade, né?
Vai ser Local Legend depois de 10 anos. Se correr os 10 anos a maratona, a São Paulo City Marathon, ele vira Local Legend.
É, ou cada um jeito de correr na 23, né? Que é meio difícil, né? No dia a dia normal, né?
Ó, que bacana, bacana esse negócio do Strava. Então o Strava virou parceiro da prova, né? Você tá fazendo
isso. Já estava no Rio, foi. Começou no Rio, né? A primeira prova, né?
Dessa teve parceria. No Rio. Mas isso, acho que não foi Rio... tão. Eu não me lembro de ter sido tão divulgado, não. Ou não estava sabendo.
No Rio a gente estava no outro momento, teve o desafio também, foi lá na subida do elevado do Joá.
Tá da prova, da sua prova.
Na Rio City.
Na Rio City. Claro. Legal.
Foi legal. Bom, aí a gente, seguindo aí, né, o percurso, tem a parte Ibirapuera, Juscelino, e túnel também, temos surpresas no túnel, né? A gente está ampliando aquela...
Vai virar uma discoteca?
Muito bem, Sérgio, essa é a ideia. Né? É tornar o underground ali uma grande festa, né? Então a gente tá turbinando ali a questão de música, de som, vamos botar uns climatizadores também para...
Sim,
a gente sabe, né, que o túnel é sempre, o pessoal, tem o túnel é ruim, é um motivo aí de debate, aí de desgosto, né, de quem corre, mas a ideia é que se não for para se divertir, melhor não ir, né? Então a gente também procura trazer para dentro da prova aí elementos que ajudem a gente a se entreter enquanto a gente faz o que gosta. Né?
Ajudar a distrair ali.
Ajudar a distrair, né?
Daí essa parte daí termina a meia, né? A meia passou, subiu ali, subiu ali e deu a meia, né?
Subiu, deu a meia. É bacana, né? Acho que para quem já correu SP City, esse momento do túnel, a gente sabe que é um pouco desconfortável, mas na hora que você sai do túnel, fica muita gente ali, né?
Sim,
ali é um dos pontos. Então, a hora que você sai, parece que você tá entrando em campo, assim, né? Num jogo.
Até porque o pessoal vai ficar ali também para a chegada da maratona, né? Então o pessoal fica lá para a chegada da meia e depois para a chegada da maratona.
Exato, já tem várias torcidas programadas ali para estar por ali e tal, então é uma hora bacana. Aí nesse ponto a meia já contorna, né? Já segue em direção ao Jockey e a maratona segue adiante, né? O percurso ali é o mesmo, né? Então o Elineu, o Fonseca Rodrigues, né? Vai lá no Parque Vila Lobos, volta, entra na USP, faz a Politécnica, volta. É uma parte menos animada da prova, vamos dizer assim, mas aí a gente entra com um pouquinho mais de atenção ao corredor, né? Então, os pontos aí de hidratação com isotônico ficam mais próximos, né, um dos outros. A gente tem pontos de banana, tem ponto de salgado com refrigerante, tem bala de goma. A gente procura trazer ali uma série de suplementos, né, ali para a corrida, para dar suporte para os maratonistas, que a gente sabe que isso, o tempo no final fica mais difícil de passar. Né?
Fica difícil.
O isotônico, como é que ele vai ser servido, Paulo?
Então, o isotônico é um isotônico da Dux, né, que também é nosso parceiro esse ano de hidratação.
Olha, chique, hein?
E tudo caminha, a gente tá procurando uma... ainda está chegando nessa solução, a gente cogitou o saquinho, mas o saquinho já...
Cara, eu vou dizer assim, ó, vou dizer uma coisa para você muito legal. Paulo, ó, o saquinho é legal, mas, velho, quando você, o saquinho cai no chão, alguém pisa, explode o saquinho. Aconteceu muito com a gente lá em... Onde foi? Porto Alegre, Nishi?
Não, o saquinho é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? É bom e ruim. Esse é o problema do saquinho.
O saquinho chega e pisa, explode assim o negócio, cara, muito louco. Mas pode falar, desculpa. Exatamente. Pode continuar, Paulo, interrompendo.
Então, a solução que a gente está quase chegando lá, eu acho que é 99%, tudo indica que vai ser assim, ele vai ser em copinhos, como se fosse um copinho de água com a tampinha mesmo, metálica.
Ah, com a
tampinha. Só que é um copinho
mesmo.
Menor. Né? Um copinho de 150 ml. Lacrado, fechado, legal. Geladinho já.
Então, vocês vão conseguir formatar legal. Isso, vai ser bem legal, hein? Isso é bem bacana.
Estamos chegando lá.
É. Vai isso ser é muito isso. Bacana. Tomara que dê certo.
Notícia legal. Que notícia
vai
legal.
Vai ser novidade total, né?
Porque, então, na verdade, essa é a melhor das soluções.
É, de facilitar o consumo, né? Facilitar o consumo.
Exatamente. A não ser o cara que pega o copinho e joga na cabeça, achando que é água, né? Mas aí,
cuidado, né? Pô, pelo amor de Deus, né?
Não, eu conheço gente que já fez isso.
Achar que uma coisa é outra, a gente tem a história do tradicional, acho que já ficou tradicional, o pessoal vaselina. Que come o gel anti-assadura, né? Então...
essa daí, mano. O quê? O que é isso, mano? O cara pega e coloca na boca.
Tiramos o gel anti-assadura para evitar esse tipo de problema, não vai ter.
É, o gel anti-assadura tem que ter nas ambulâncias, tem ambulância no caminho, tem um gel, tá aqui. Passa. É isso. Mano.
Usa antes, né? O pessoal já se previne.
Usa antes.
Já larga. Né?
Com depois que tá assado, já não. Né?
Exato, já não.
Não tem muito o que fazer, mais. Né?
Paulo, eu deixei umas perguntas. Deixei um post lá no Instagram para o pessoal fazer pergunta para o programa de hoje, antecipando. Ó. Tem umas perguntas aqui no YouTube que todo mundo pode fazer a pergunta que quiser, que o Paulo está aí para responder. Mas aqui o Daniel, eu não consigo ver direito o nome dele, ele está perguntando, Sérgio, o transporte será limitado da chegada para a largada? Pois é, preocupante, não sei o que lá, mas esse transporte é um transporte que a pessoa tem que adquirir, né, Paulo?
Exato.
Não é um limite, né? Não é gratuito, né? Então, eu acho que é baseado no quantas pessoas compram que você vai ter as vagas.
Na demanda, né?
É, a gente tem gente que já comprou, né? Ele foi vendido junto com a inscrição. Vai ser vendido na Expo, mas ele acaba... Não. Vai ser vendido na Expo. A gente ainda tem bastante vaga aí, tem o dobro do que a gente já vendeu antecipadamente, a gente ainda tem para vender lá na Expo.
Tá. Né?
Então, esse número, a gente tem uma estatística, a gente já faz ao longo dos anos, a gente acompanha quantas pessoas adquiriram isso, então a gente procura colocar uma quantidade de ônibus que atenda aí essa expectativa. Né? Mas tem que ser comprado, tem que ser adquirido, que é um serviço... contratado, e ele vai levar justamente ali do jockey de volta para a largada direto, né? Ele não para, né? Não dá para... Próximo ponto, motorista, por favor, desce aqui, deixa ali.
Pinga-pinga, né?
Não, ele não sai dá. Do jockey e vai te levar direto lá para o Pacaembu, porque ele tem que voltar, pegar mais gente. Isso tá. Ele começa por volta das 8h30 a fazer esse trajeto e vai até a 1h da tarde fazendo esse vai e vem ali entre a chegada e a largada.
O Paulo, estão fazendo pergunta assim, se tem algum transfer de Jundiaí para São Paulo no dia da prova.
Estão fazendo essa pergunta, né?
Então, cara, por favor, né? Pega o busão, cometão na rodoviária lá, sai, pega o metrô, vai ali direto pro metrô. Pô.
É isso, funciona bem.
Costuma funcionar.
Costuma funcionar.
Esse cachorro aí, Yuri.
Ah, peraí, tem não, o João Cavalcante perguntou se
esse vai. Esse cachorro é corredor, hein, Yuri? Esse cachorro
é. Quem dera, que nada, tentei.
Ele tá alongado, ele tá alongando.
Não quer nada.
Ele não quer saber de correr.
O João Cavalcante pergunta se vai ter medalha top 100 na prova.
Ah, legal, João. Essa pergunta é boa. Sim, esse também a gente fez uma alteração. Vai ter medalha top 100 para os 100 primeiros homens e 100 primeiras mulheres. Da meia e da maratona, tá? Então, e o que mudou é que antes a gente estava fazendo por ordem de chegada, né? Então,
Sim.
Era aquela. Ia é, chegando, pesadelo, ia, né? Era aquele pesadelo. Isso aí. Pesadelo. Começava bem, né? Começava bem.
Isso, mas quando chegava muito.
Mas
um monte
aí,
de
um exato. Determinado ponto para frente, era difícil reconhecer quem realmente estava chegando e que tinha feito a prova completa e quem eventualmente, né, cortou o percurso e estava chegando também. Que é comum, né? A gente sabe que né, comum, no é universo ótimo. Desse. Com essa quantidade de pessoas, alguém pô, deu uma dor no pé, deu uma, sei lá, né, uma vontade de chegar mais cedo ali um pouco.
Uma vontade de chegar mais cedo,
o cara dá aquela encurtada, né? Então vai ter top 100, sim.
Legal.
E, cara, como é que você trata desse bom comportamento do corredor? Como é que vocês... Essa pessoa que resolve ser mais rápido que o cronômetro da prova.
É, o que a gente faz, né, assim, tem vários pontos de controle durante o percurso, né? Então, a gente tem, em todas as extremidades, a gente tem os pontos de controle para garantir que quem está sendo qualificado no ranking lá fez o trajeto completo. A gente, né, procura... botar lá, tem que investir nisso, né? Infelizmente, uhum. Isso acaba sendo um investimento e que para o corredor acaba sendo interessante que, além de controle, essas acabam sendo parciais de prova também, né? Então, perfeito. Na SPCIT especificamente, a gente vai ter, além dos tradicionais split times no 10, na meia maratona e no 30, a gente vai ter mais dois pontos no 24, no 20, 24 e 34. Que vão ser tá. Para controle justamente para a gente, né, não dá para dizer garantir, mas para a gente tentar assegurar minimizar. Da melhor forma, minimizar esses cortes aí, nesses eventuais cortes. Mas é um aí, problema. Peraí, né?
Gente... Você vai ter o split? Você vai dar os 10, os 21 para quem está na maratona? Você vai ter esses splits?
Tem. É muito,
Nossa, são vários.
Que legal.
São legais, legal, né? São legais. E são splits meio estratégicos, assim, né? Para quem corre, é o 10, o tempo da meia, né? Tá. O tempo da meia, inclusive, para a elite, né? Para os atletas aí que competem e tal, tem essa parcial da meia, ela às vezes vale premiação, né? Você pode comparar a sua primeira metade de prova com a segunda, né?
Sim.
As estratégias, é bem bacana. E o 30
você vai conseguir,
também.
Você vai ter algum tipo de aplicativo para acompanhar essas parciais ou só depois mesmo, Paulo?
Não, só depois mesmo, só depois que subir. Isso ainda é uma conquista que a gente quer fazer, a gente já andou pesquisando também, queria trazer para esse ano, mas acho que vai ficar para 23, né?
Você pesquisou mais
aplicativos, porque é muito bacana, né? A gente sabe que acompanhamento ao vivo dos corredores... É questão de investimento ainda, Sérgio, ainda é caro para a gente aqui, né?
É, o pessoal lá na Maratona do Porto usa o MyLaps, né? Que é usado bastante na Europa, né? Também, né?
Mas você precisa ter licença e você precisa ter uma engenharia de cronometragem.
Eles compraram o equipamento. Eles compraram.
Afinar com a cronometragem, é uma série de fatores aí.
Vai e manda para o aplicativo, internet, manda e sobe, o cara no aplicativo. Tá, né? Não é tão fácil quanto. É cômodo para quem vê, né? Para quem está no aplicativo, mas para quem está fazendo, mas quem tem que produzir, isso aí é bem complexo, né? Não é simples. Né?
Não. Legal. Mas é muito bacana, né? É uma coisa que...
Ah, com certeza.
Paulo, falando em tecnologia, que tipo de equipamento você sonha em trazer para as suas provas?
Esse é um, né, Yuri, que a gente quer muito trazer, né? Outra coisa que a gente fala muito hoje aqui, discute... internamente, é o próprio processo de inscrição, né? Que eu acho que hoje o processo de inscrição da corrida é uma coisa chata, essa questão, né, meio burocrática também de você ir lá pegar o kit, você ver que você é você mesmo. Então, alguma coisa relacionada a aplicações mais fáceis, com reconhecimento facial, sabe? Coisas já mais modernas aí que você possa, né, ser mais atendido com mais agilidade, com menos burocracia e a coisa fique mais fácil. Né? Acho que essa é uma das nossas vontades, além dessa própria tecnologia que a gente traqueamento, né, dos participantes. Acho que é outra vontade nossa grande.
Isso é muito legal, né? As pessoas que... É família acompanhando a pessoa, né? Em que ponto está da prova? Porque eu sei onde eu posso ficar na cidade.
Ele está bem. O pessoal fica acompanhando, é legal.
Paulo, e a Expo, hein? Desculpa.
Mesma pergunta.
Então, faz você.
Então, Paulo, e a Expo, hein? era essa mesmo.
Vai ter aquele esquema, palestra e tudo mais, aquela coisa assim.
Palestra e tudo mais.
Porque você é uma preocupação que você sempre teve, né? De ter essa experiência. Eu que já encontrei com você na Expo da Maratona de Londres, nos encontrou. E aí, tudo bem?
É de lá a nossa inspiração, né? Porque... A gente já tinha visto essa questão de conteúdo em Expo num outro modelo, em salas, né? Então, vou ali escutar o treinador, o especialista falar desse assunto, vou ter que entrar numa sala para ouvir outro assunto. E lá em Londres, Sérgio, acho que até esse ano que a gente encontrou
aberto,
por lá,
né?
Aberto, né? Então, aquela discussão está ali aberta e em qualquer lugar que você esteja da Expo, está, né, comprando, conversando ali, sentado, comendo alguma coisa, você... Aliás, a área de alimentação da Expo de Londres era em frente ao palco, né, de palestras. Exatamente. Lá. Então, ali foi dali que a gente trouxe a ideia e tem sido super bacana, né? A gente vai ter a agenda de palestras, a Expo é sexta e sábado, né? Então dia 29 e 30, lá no Transamérica, das 8 às 18. E vamos ter uma série de palestras, né? Desde estratégias de prova... A gente vai falar sobre controle da mente, vai falar de estratégias para você tentar ser um top 100, né? Então vamos dividir aí os tempos, né, de top 100. A gente deve ter atletas de alto rendimento também, contando um pouco do que é ser um atleta de alto rendimento, como que é essa rotina. As mulheres também, né, vão estar prestigiadas lá na Expo. Como sempre, então vai ter lá um espaço para palestra sobre mulheres. A gente vai divulgar essa agenda logo, acho que essa semana ainda está no ar, aí estamos fechando os últimos palestrantes, mas é muito legal, né? Porque isso fica acontecendo ali ao longo desses dois dias e acaba sendo assunto ali e trazendo conteúdo, né, para quem está ali, bem interessante. Né?
Tem bastante expositores, Paulo?
Tem bastante expositores, a gente está aí com mais de 30 expositores.
Upa! Caramba!
É uma turma assim que se criou aí, né, nas Expos aí, que hoje existe, né, esse mercado cresceu
todo mundo,
muito,
então.
de gente fazendo produtos para corrida, gente assinando livro, que lançou livro, tem acessórios, tem suplementos, tem de tudo um pouquinho, né?
Então dá para ficar bastante tempo lá na Expo, né? Chegar, pegar o kit e ir embora, né? Pegar, aproveitar coisas ali.
Não é essa a ideia, né? Você ir até lá pegar o kit e ir embora, acho que não vai deixar de aproveitar ali, de passear por ali, curtir um pouco o momento.
A gente sabe, já discutimos isso, que o estacionamento não é barato, então aproveita que não é barato, aproveita, fica ali, né? Aproveita.
Infelizmente, essa é uma coisa que foge ao nosso controle,
total,
né? A gente gostaria muito, mas é, pô, numa cidade como São Paulo, falar de estacionamento barato, num Expo Center, é uma guerra perdida,
tem,
né? Assim,
mas tem alternativa de transporte público.
Tem alternativas. Eu acho que a melhor alternativa para ir para a Expo, para quem está preocupado com a questão do custo do estacionamento, é o trem, né? Tem a linha da CPTM, que hoje tá bacana aqui, né, na marginal, ao longo aí da ciclovia. Ele serve aqui toda né, sai aqui da Zona Oeste, vai até lá a Zona Sul, e para bem pertinho lá da Expo, né? Você tem a estação Santo Amaro lá é do lado da Expo, né? Você vai andar 300 metros.
Vamos lá. Niche, tem coisa aí? Eu tenho mais coisas que fizeram aqui perguntas. Você quer...
Então Yuri? Manda o pessoal. O pessoal deve estar
Bota o pessoal para participar.
O pessoal deve estar bem
aqui. Não, tem ansioso aqui. Né? Peraí. Tem um cara que falou uma informação errada aqui. O Mário Mariotti, a Gui Day venceu 5 mil feminino. Não, ela venceu os 10 mil. 5 mil é no sábado, amigo. Nem aconteceu isso. O cara está perguntando do Mundial, né, que tá acontecendo aí, né? Alguém perguntou aqui que eu acho assim uma coisa que é foda você jogar no organizador a responsabilidade sobre isso, mas vamos lá, vamos ver o que o Paulo responde, de que Qual
é a expectativa da resposta?
Não. Qual é a prevenção para que homens não corram com inscrição de mulher? Olha, Félio. Passa para o organizador.
A lei.
Cara, a gente... A prevenção... A gente fez uma prova, na última prova da Iguana aqui, a gente mudou a cor do número, né?
Uhum.
A gente...
Ah, isso já é uma coisa legal, hein?
Colocou a cor do numeral mesmo, a gente deixou o numeral preto para o homem e colocou o numeral rosa para as mulheres, né? E é engraçado, porque você vê uns caras que pegam o número assim, põe e nem percebeu o que está fazendo, né?
Ele percebeu. Legal, você... Os caras começam a gritar, mulherzinha, não é seu, mulherzinha.
Né? Mas isso funcionou super bem, assim, para a organização, porque você bate o olho e você identifica, né? Facilmente, assim, quem tá, né, aí, com o número errado. Mas no caso da SPCIT agora, isso... Era um pouco, muita gente participando, com outros variáveis e tal, para a gente colocar mais
esse ponto aí.
Congelei ou
você... Não, tá indo. É, se congelou aí, não congelou aqui. Se congelou aí, não congelou aqui. Fica tranquilo.
Aqui estava normal. Então, era mais uma trabalheira, um risco aí para a gente tentar fazer isso, e se desse algum probleminha, ia ser pior do que o esperado. Mas isso é... Certo. A gente está usando, agora tem câmera na chegada, né? Então, o pessoal costuma denunciar, falar, e a gente, em alguns casos, aí, pelo menos nos top 100, por exemplo, a gente checa um por um antes de entregar as medalhas. Porque, acho que a gente interrompeu, né? Mas a medalha, agora, do top 100, ela vai ser por tempo líquido. Então, a gente vai conferir se o pessoal passou em todos os pontos, e vai conferir também se o... Né, não tem ninguém aí ali com o número do sexo oposto. Hein?
Mas a conferência vai ser na hora.
Dois números, o cara tá com dois números de peito, né?
Mas como é que você vai entregar essa medalha, Paulo?
Aí o resultado vai sair, né? A gente vai ser publicado no próprio link lá de resultados da prova e vai ter uma tenda na arena, você vai lá e pega a sua medalha.
Tá, então, entendi. Então você vai pegar a medalha com base no... Legal, interessante. Aliás, falando em arena... Como é que vai ser a arena esse ano, Paulo? Tem alguma coisa diferente?
Vai ter cerveja? Vai ter cerveja, Paulo?
Vai ter cerveja na chegada.
Vamos lá. Isso é
mais uma grande novidade, né? A gente vai... Já viu isso acontecendo em outras maratonas também. Aqui, né, agora na SP City, a gente vai ter o prazer aí de celebrar a chegada com a Michelob, né? Então, temos Michelob para todo mundo na chegada, para quem gosta. Vai tomar pela primeira vez, mas vai ser, a festa vai estar organizada.
Bom, eu vou levar a Heineken para tomar. Com todo respeito a Michelob, mas assim, de qualquer forma, eu fico tirando sarro para caramba da Michelob, mas de fato é isso que está investindo bastante no esporte. A gente vê, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. Acho que a primeira vez que eu fui, quando eu fui em 2013, eu acho que 2013 ou 14, eu fui correr a meia de Las Vegas, e era, meu, Michelob para tudo quanto é lado, maratona de Boston, né, tinha um monte de coisa escrito Michelob para tudo quanto é lado, investe muito em esporte mesmo, então de estar presente, patrocinando evento, cara, bacana.
Tá muito bacana, né, e aí, é um produto com esse perfil também, né, então acho que eles estão criando, sim. Apresentando, né, para o mercado, aí uma cerveja para os esportistas, Ultra, né? Muito legal, acho que
Baixa, respeito quem gosta da Michelob. Com todo respeito.
Vai ter um DJ bacana tocando lá no Jockey também, na arena.
Opa, legal. Vai rolar um rock and roll também lá, Paulo Canelli?
Se você conversar com ele lá, seja o DJ Dre, ele é uma simpatia. Convence ele a tocar um rock and roll lá, conversa com ele.
Olha, tem uma playlist no Spotify, amigo.
Tenho certeza que ele vai te ouvir. Não sei se ele vai
tocar. Mas na arena... Arena também vai ter. Na arena também, além dos serviços tradicionais que sempre tem, igual sempre tem massagens, ela vai ter food trucks também para aumentar o tempo de arena?
Tem food trucks, tem um grande centro de recovery, né? O pessoal da Max Recovery aí prometeu montar um dos maiores centros de recovery, banheira de crioterapia, hipervolts, botas compressoras, então vai estar tá bem caprichado a parte de recovery. Gravação de medalha, né?
A gravação de medalha.
Que é bacana. Ah, gravação no tempo de medalha na hora. Pô, legal isso.
É, isso é legal, isso é bem legal. Eu lembro, ô Paulo, eu lembro de uma das primeiras, se não a primeira, SP City, se eu não me engano, posso estar enganado, né? Em que foi feito justamente esse esforço na arena para ter uma arena muito bacana. Não sei se foi a primeira, a segunda, enfim, não lembro direito. E eu lembro de um amigo meu que falou: ah, eu saí de lá umas 4 da tarde. Tava bom pra caramba lá, tinha música, tinha cerveja na época, era Skol Ultra, né?
Skol Ultra, que foi a predecessora da Michelob Ultra.
Caramba, não sei o que, fiquei lá, tinha música, tava só, a galera se divertindo. Não fui embora, não, cara. Então é um pouco disso.
É, né, a ideia é essa mesmo, né? A ideia é que você aproveite além da corrida, né? A gente fique, ter uma experiência boa de percurso e curta lá também, né? Depois que você chegou, celebrar a chegada lá sem ter essa pressa para ir embora, né?
Isso.
E vou falar que, falando de festa, não sei o quê, isso aqui te lembra alguma coisa?
Porra, Yuri, isso aí é...
Eu não achei a primeira, mas aqui tinha festa, tinha crioterapia...
Exibição, não, mas quem tá vendo isso aí, esses dinossauros da corrida. Esses dinossauros da corrida.
Isso é bullying.
O problema é que isso ficou no sangue, né? Eu não sei como é que dizer assim. Isso foi tão forte.
Está registrado
assim,
ali.
Que ficou registrado. Isso que não é aquela dessas coisas que passa, assim, né?
Eu preciso fazer uma pergunta em nome do Marcel, do Mania de Corrida. É. Sim. Ele não pediu para fazer essa pergunta, mas eu vou fazer por ele. Na arena pós-prova vai ter pastel, Paulo?
Vai ter food truck, né? Vai ter pastel.
Não que eu saiba, pastel. Por enquanto. Eu acho que não.
Eu comeria um pastel. Eu comeria.
Putz, eu faço comer. Eu sou japonês.
Ainda tá em tempo ter pastel.
É, então chama os primos. Chama os primos do Nisha. Chama os primos do Nisha.
Os caras que montam esse negócio aí na feira, pô. Tá aberto aí, vamos lá.
Você conhece um trovador urbano? Quem sabe você não conhece alguém que faz pastel.
Pois é, né?
Você
vê que conhece. Um pasteleiro aí. Ô, Paulo, tem algumas pessoas perguntando aqui, que já veio várias vezes aqui, para olha, existe a possibilidade, talvez esse ano já, claro, é impossível, né? Não rola, mas pro ano que vem, entrega de kit em casa. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Principalmente para quem não mora, talvez, em São Paulo.
Serviço, alguma coisa assim?
Já, isso é outra coisa que a gente conversa. A gente tem vontade de fazer. Infelizmente, o que a gente cai um pouco aí na mão é dos fornecedores, né? A gente, para conseguir fazer uma logística dessa, a gente precisa receber tudo com bastante antecedência para poder ainda fazer essa operação, né? E como a gente está nesse ano atípico, aí está todo mundo, né, batalhando para conseguir entregar, né, camisetas e ginsec e todos esses itens do kit, a gente fica com prazo curto para montar uma operação dessa. Hoje tem empresas, né, que retiram isso. Os kits, né, para...
Ah, verdade.
Isso é o que a gente costuma indicar, né? Não é um serviço que a gente faz, mas a gente sugere essas empresas aí, você não pode pegar seu kit, tem essas empresas que vão pegar e aí você... Aí tem o esquema deles lá, entregam.
Isso, assim, tem uma tenda, né?
Pô, é bem bacana mesmo. Não é da organização, mas a gente vê que funciona.
Bom. Adriana Franceschini está perguntando aqui, onde é a entrega do kit? Eu não li o regulamento ainda.
A gente pode ler, dá tempo também de ler o regulamento.
Dá tempo, tem tempo para ler o regulamento. Mas
é no Expo Transamérica. O Expo Transamérica.
Em Santo Amaro, hein? Santo Amaro.
Santo Amaro, é.
O Amaro região é sul de São Paulo. Isso, região perto do trem. É Santo Amaro, né? Que para quem não conhece São Paulo, uma região até meio distante, mas também é um lugar onde tem muito espaço ali, né? E tem, como falamos, o trem ali, né? Para a chegada aí do pessoal aí, para quem. Tem uma pergunta,
a pessoa perguntando qual é a estratégia do pilotão corrida no ar.
A estratégia do pilotão corrida chegar abaixo de 4 horas.
Mas, o pelotão corrida no ar, que tá, assim, foi feito com autorização da organização, né? Tal, que a gente tem que fazer esse tipo de coisa, pede autorização para que faça, para fazer. Essa é a estratégia muito simples. A gente sai, a gente usa os primeiros quilômetros para aquecer, encaixar, a gente sempre encaixa o ritmo que a gente quer fazer entre o quilômetro 3 e 5 e daí vai embora. Então, eu diria que esse é o primeiro quilômetro, a gente passa 5h50, depois vai 5h40 até encaixar 5h35 o ritmo, a gente vai embora. Daí a gente consegue descontar aí o que precisa para o final, porque a gente não confia. A gente fala que é 5h35 no GPS, porque tem que ser 5h35 no GPS, porque para fazer 4 horas na maratona ou subir duas na meia, é 5h41. Só que como você não pode confiar cegamente no GPS, a gente tem que ter uma gordura para a gente entregar com certeza o resultado que as pessoas querem. Então é o que a gente sempre faz.
A gente fica monitorando as placas de quilometragem, né? Porque aí isso já é mais garantido do que o GPS, né?
E a gente faz o lap automático.
Uma leve descida, né Sérgio? Exato. Uma leve descida ali do Pacaembu. Então a gente vai dar uma seguradinha também para não queimar.
Mas assim, mas basicamente não é que nem questão de estratégia, é confiança mesmo. Confia no pelotão. O Yuri foi com a gente, lá na meia da ASICS, lá no Rio de Janeiro. O Yuri foi com a gente, ele viu que é reloginho, a gente entra no ritmo, vai embora, sensação de esforço pura. É confia, baixa o relógio, não olha o ritmo que você está correndo, vem com a gente. Vem
com a gente. É lógico que a gente garante o nosso, né? O nosso que é um pelotão 4 horas, né? Mas o Paulo falou, vão ter pacers de outros tempos.
Aliás,
outros...
quais são os tempos, outros tempos, Paulo? Vamos aproveitar para você falar isso, quais são os outros tempos
Os tempos dos pacers, temos aqui, para meia maratona, para quem pretende, né, fazer a prova em 1h30,
legal.
1h40, 1h50, 2h10 e 2h20.
Pô, gente, bacana.
Então,
legal.
São gente. 6 ritmos.
Bem variado.
E da maratona é 3, 3h30, 3h45, 4, que é o, vai correr junto com vocês lá, 4h15 e 4h30.
Eu vou dizer para você, Paulo, que tem disputinha de pacer, viu? Os caras não querem correr junto com nós. Em vez de correr junto com a gente se divertir com a gente, os caras, eu conto piada. Lá em Porto Alegre eu contei piada no meio da prova.
Mas tem um negócio também que às vezes a gente não larga do mesmo ponto. Então, às vezes o cara tá perdido, não largou com a gente. Ele acha
O que aconteceu lá no Rio de Janeiro é que, por exemplo, no Rio e em São Paulo, os pacers de 2 horas, que era para largar com a gente, eles não largaram no curral adequado. Eles largaram lá na frente.
Eles não estavam no curral de 2 horas.
Isso. Eu acho que a gente está no COD, Nishi. Você lembra quando você se inscreveu? Qual que é o do ritmo adequado aí, Paulo? É o D? É isso? Eu acho que é o C.
Eu acho que é o C.
Não. Da do Paulo é o C.
Do Paulo acho que é C.
4 horas e 2 na meia, que é o ritmo. Entre 5 e 30, eu acho que é 5 e 20, alguma coisa.
Entre
5
e 30 e 6. Então, acho que é...
Eu acho que é o C.
Agora não lembro, mas acho que é o C.
Eu pedi, não, a gente vai sair do C, onde quem gostaria de correr nesse ritmo quer correr. Então a gente vai sair no pelotão adequado. Se o marcador de ritmo oficial da prova estiver ali com a gente, vai com nós, né? Vamos junto lá, que é mais divertido, né? Aliás, eu soube por uma fonte muito fidedigna. Que o pacer de 3 horas é o ex-campeão da prova, é isso?
É, o Laurindo, né? Tricampeão da prova.
Tricampeão. Vai ser o pacer de 3 horas. Vai usar como treino para Conrad, se
pensa. Legal, né? Muito legal. Vai dar palestra.
Eu ia falar isso, né? Pô. Poxa, Paulo, esse ano o Laurindo talvez não esteja na prova, porque ele está se preparando para Conrad, não sei o que e tal, mas ele vai estar na prova, só que fazendo um treinão, né? Legal.
Vai estar na prova fazendo um treinão. Não, muito legal. O Laurindo fez história, né? Já na SP City aí. Muito bacana, né?
Estão corrigindo a gente falando que o nosso é o pelotão D. O nosso é o pelotão D.
O Chu falou, tá falando.
6h36. 6h36 é o D, é nós.
Um dos membros do pelotão falou que é o D, então é o D. Então, um cara mais atento do que eu e o Sérgio.
Outra coisa que eu vi que perguntaram aí são os tempos, né, do top 100, como curiosidade aí. Uma estimativa, né? Não é tempo de corte, não é garantido que se você fizer esse tempo você vai estar entre os top 100, mas os tempos de 2019, o primeiro top 100 chegou na meia com 1h10 e o último com 1h25 no masculino. Certo. No feminino, a primeira mulher foi com 1h27 e a última com 1h45.
Olha,
então, se você é mulher e quer pegar uma top 100 feminino, tem que correr aí, pensando nisso, chegar lá em torno de 1h45. Na maratona, o masculino está entre 2h33 e 3h05.
Porra.
Então é puxado. Não é brincadeira, não. E no feminino, de 3-2 até 4-1. Então,
certo. E tem que lembrar que esse ano tem mais gente, então talvez esses tempos também sejam mais curtos.
Né?
Aquela gordurinha.
Acho que muda. Muda porque mudou muito também. Eu acho que mudou muito o perfil do corredor, né? De hoje em dia a gente viu que tem muita gente nova, né, na corrida. Né?
Sim, tem umas mulheres correndo muito rápido, por exemplo. Esse 3-2 aí, eu tenho a impressão que é o primeiro top 100. Eu acho que já era. Vai ter mulher correndo abaixo de 3 horas no amador para ganhar essa medalha, por exemplo. Né? Eu acho, exato. Não sei, posso estar errado, né? Mas a gente chuta, tudo, né? Quer chutar?
Tudo indica, né? Isso mesmo.
Então, e os homens também, às vezes, um sub-3, às vezes, talvez não consiga, dependendo da quantidade de sub-3. A gente viu em Porto Alegre que foi uma chuva de sub-3, né? Então, às vezes tem esse negócio.
É, isso virou uma grande meta aí para muita gente, né? História de maratona sub-3. Eu acho que é meio inconsequente, o pessoal é doido, né? Assim, mas vale. Não,
mas o pessoal, muita gente amadureceu. Teve um pessoal treinar na pandemia, sem fazer aquela coisa de muita prova, o pessoal se desenvolveu justamente nisso, né? Eu só posso treinar, mas vou treinar direito, e aí, de repente, virou um baita corredor na pandemia. Então, às vezes acontece isso. Acontece. Né? O próprio Sérgio mudou.
E é um amadurecimento mesmo, né, Nishi? Acho que a gente vê que o corredor vai amadurecendo. Você vai tendo um histórico, né, de provas, um acúmulo, enfim.
Eu não mudei na pandemia, não. Eu continuei careca na pandemia.
Não, mas você mudou seu perfil de corredor. Você redescobriu o seu gostar de correr. Você sempre fala essas coisas aí.
Sempre. Aconteceu mesmo comigo.
Caralho, como não tinha me convidado para entrar na sala, eu fiquei, posso ter perdido. Qual é a proporção de homens e mulheres nas provas?
Não fizemos essa pergunta. Ah,
essa pergunta é boa, temos aqui. É verdade. A gente na meia maratona, vamos lá, na meia maratona a gente está com 60-40.
Mulher, homem ou homem?
Maratona. Homem e mulher, 60% de homem e 40% de mulher.
É a mesma proporção dos outros anos?
Ela vem varia. Ó, 2016, a gente tem o número aqui, era 62% homem, 38% mulher. Então sempre nessa faixa.
Nessa faixa, né?
Nessa faixa de ser, não variou muito, não dá para dizer que esse número variou muito.
Não mudou o perfil, né?
Mas, assim, na maratona, sim. Sabia? Na maratona, o número de mulheres maratonistas já vem crescendo.
Imagina.
Então, se a gente comparar aqui hoje, né, 2022, na maratona, deixa eu ver aqui, a gente está com o número de inscritos. A gente está com 79% de homens e 21% de mulheres.
Certo.
Né? Isso em 2016 era 83% homem e 17% mulher. Então já 4% de mulheres
chegando
na maratona. Legal. Então já está. Hoje o número de mulheres vem realmente crescendo. É muito.
Você,
legal.
Como organizador, consegue saber por que motiva esse crescimento das mulheres?
Olha, o que a gente percebe, né, Yuri, assim, que as mulheres elas são impulsionadoras da corrida como um todo, né? Hoje a gente vê que desse público que se renova, assim, que novos corredores que entram, né, começam a participar de evento, o número de mulheres ele cresce sempre mais do que o número de homens. Vamos dizer que a corrida cresceu 10% de um ano para o outro, a participação feminina cresceu 12 e de homem 8, né? As mulheres puxam essa fila. Eu acho que as mulheres têm começado a correr mais cedo. Eu acho que os homens às vezes fazem mais outros esportes, né? Jogam futebol, ou vão surfar, ou vão lutar. E a mulher, na hora de escolher um esporte, acho que a corrida ela acaba sendo uma opção boa para as mulheres. Aí um grande número de mulheres acaba optando por correr, né? Em função de saúde, emagrecimento, seja lá qual for a motivação, mas isso puxa muito as mulheres para a corrida.
O que eu achei curioso esse ano é que no Rio de Janeiro inverteu. O Rio de Janeiro sempre era famoso por ter 60% de mulheres na meia e 40% de homens.
Ah, é?
Inverteu esse ano. Inverteu, foi 60%, 40% homens. Achei curioso esse fato, assim. Falei, cara, que interessante, né? Porque era uma coisa super consistente ao longo dos anos, o crescimento das mulheres no Rio, e esse ano baixou, assim.
É. Interessante, acontece, né? Interessante o negócio de perfil, né? Mas as mulheres também, o esporte corrida é um esporte que demanda muita disciplina, e as mulheres também são mais disciplinadas. Então, quando elas entram no esporte, elas meio que entram para valer. Então, o homem não, vou jogar bola de vez em quando, tá? Então, tem uma coisa meio mais largada, né? Às vezes tem um pouco disso, né? Então, talvez elas, embora o número de homens seja muito maior, o número de mulheres talvez seja mais... Não,
o que eu acho é assim, que as mulheres enfrentam muito mais problemas que os homens para correr, principalmente assédio na rua. Isso é um problema. É uma merda, né? Tipo, mas você está correndo, você não consegue se concentrar para correr. Eu tenho umas amigas, já falei isso várias vezes, tem várias amigas que correm de fone de ouvido, porque senão não consegue.
Eu um saco, vou... Né? Você me lembrou uma coisa que eu queria daí aproveitar, falar com o cara. Mas no grupo, no pelotão do Corrida no Ar, tinha um rapaz na nossa frente com uma mulher. Aí sim, só para... ele estava assim, motivando a mulher de uma maneira até eu achei um pouco exagerada. Nish, você como advogado, a gente podia se meter nessa história, cara?
Achar não, mas o cara é profissional.
Não, mas assim, mas era um assédio, cara. Vamos criar uma polêmica aqui.
Aquilo não era assédio, não.
Não, mas era um...
Assim, não podia assédio.
Ele não estava xingando. Ele não estava xingando ela de nenhum nome. Mas, sim, não tinha xingamento,
mas,
nem
porque
nada.
Porque assédio pode ser a palavra errada, exagerada. Mas aquilo ali, ao me incomodar, do jeito que ele tratava a menina, de vamos incentivar, aquilo ali pode causar algum problema, assim...
Veja bem, te incomodava, mas incomodava ela? Incomodava ela?
Então, ela estava morta?
A vítima, vamos dizer assim. Não, mas é que a gente não está falando uma vítima que foi esfaqueada, coisa do tipo.
Ficou muito marcante para a gente, Nish. Ele estava incomodando a gente, porque ele estava correndo no mesmo ritmo. E ele parava, ele não parava de... Vamos, você vai conseguir, vamos, tem que doer, vamos lá. Ele não parava de falar, cara, era meio logo
aguento limite, mais. Então, ok, mas ela estava incomodada, ela reagiu. Pois é, porque esse tipo de coisa, às vezes, assim, a pessoa gosta desse tipo de
precisa,
coisa.
Precisa, né?
A pessoa precisa. Então, você acha isso aqui um absurdo, mas para a pessoa é ótimo. E aí você vai interromper esse negócio, você, na verdade, está ferrando tudo ali, né? Você está jogando merda no ventilador... de forma incorreta. Então, tem que ter muito cuidado nesse negócio, né? Exato. A não ser que seja uma coisa flagrante, e quando eu falo flagrante, é flagrante de verdade, não é só você ficar incomodado. É o cara que começa a dar tapa na cabeça, sei lá, xingar a mãe de uma forma super agressiva, uma coisa bem, bem flagrante mesmo para você, vamos assim, reagir, tomar uma atitude. Se não, né, quer dizer, senão você pode estar cometendo um erro aí, e que na verdade querer ser mais realista que o rei, né? Então pode acontecer esse tipo de coisa. Paulo, mesmo.
Não, obrigado, Otavênia.
De nada, não, já, obrigado. O Pix já vou passar para você, cara, que é consulta assim de graça. Pix.
Paulo, você sabe dizer, assim, uma pergunta que veio aqui do Instagram, qual que é a altimetria da prova, o ganho de altimetria, você sabe dizer para gente?
Boa. Puta, eu sei dizer para você, é 200 e tá lá o mapa, a gente já publicou ele lá no site, né? Eu posso abrir aqui. Eu acho que são 221 metros, mais ou menos, de subida.
Não é tanto
de altimetria. Assim, então. Não, não é tanto assim, né? Considerando os 40 aí.
Acho que todo mundo fica traumatizado com a Maratona de São Paulo, que dá um monte, né? Dá mais que Curitiba.
Mas a segunda metade da prova é muito plana. O problema é a primeira mesmo, a 23.
Que é, o problema é aquela sensação, né? Uhum. É um pouquinho mais, são 276 metros de ganho de elevação. Em 42 quilômetros. Não é uma prova plana, né? A gente fala hoje, o que a gente não pode dizer da SP City é que é uma prova rápida ou uma prova plana. Ela é uma prova paulistana, né? Aí, onde você vai ter outras experiências, você vai vivenciar o centro, você vai largar do Pacaembu, você vai subir o elevado, descer, vai se entreter aí com algumas coisas. Mas é uma prova que vai exigir você em alguns momentos, tem a subida da teu próprio elevado, que já tem um certo
desconforto, elevado, né? Isso.
Tem a subida da 23, tem os dois túneis, que tem um curtinho, né, que passa ali embaixo da Santo Amaro, que já tem uma subidinha para sair, tem a ponte da cidade universitária que vai e volta, tem o fimzinho da Politécnica, tem as subidinhas aí ao longo, né? Não, não tem jeito. Mas faz parte, né? Hoje este é o nosso desafiador percurso.
Paulo, perguntaram-se de premiação por categoria. Vai ter premiação por categoria?
Já perguntaram isso. Tem premiação, tem troféu para o primeiro colocado de categoria, sim, na meia e na maratona. As categorias não são a cada 5 anos, né? São categorias aí a cada 10 anos.
A cada 10 anos, tá.
E para o primeiro. 30,
39, 40, 49, 50, 59.
Exatamente.
Perfeito.
Paulo, você ainda tem um sonho de largar da Avenida Paulista?
Cara, eu acho que seria grandioso. Eu acho que seria muito bacana a gente ter uma largada na Paulista.
Já é fechada para lazer mesmo, né, cara? Os domingos, pô.
Essas discussões, elas são super complexas aí com a cidade, né? A gente está recebendo, a SP City, hoje ela já recebe um grande apoio da cidade, de guarda civil, de prefeitura, de polícia militar, para que ela aconteça, né? A gente tem todo esse trajeto aí do centro, a gente acaba impactando aí em várias regiões, impacta no trânsito, a gente sabe disso, tem um longo trabalho com todo esse planejamento. Sim, sim. E a gente sabe que é cultural, né, Sérgio? Então a gente sabe um pouco assim, a gente precisa ter paciência para que a cidade vá se apropriando dos eventos esportivos e não os trate como um inconveniente, mas que entenda que aquilo faz muito bem para a sociedade e para quem está correndo e para quem, né, está vindo para a cidade correr, e veja isso de uma forma positiva e não se incomode porque ele vai demorar um pouquinho mais para ir conseguir comprar o pão aquele dia ou para chegar onde ele quer, né? Então, mas que ele aprenda e aplaudir, né? E isso demora um pouco a acontecer, né?
Claro. E você está vendo essa transformação?
Yuri, ela é lenta, né? Eu acho que sim. Hoje a gente tem menos resistência, né? Em alguns pontos aí, que coisas que seriam impossíveis, mas às vezes a coisa anda para trás também, né? Depende muito do momento, assim, às vezes as coisas estão indo bem, de repente ela...
Público, ela secretários...
Dá uma marcha ré, alguém assim. Se incomoda, fala com não sei quem, e aí começa...
Mas, uma conversa. Ô Paulo, você, logo no começo, você respondeu a minha pergunta falando que tem pessoas de todos os estados nessa prova, pessoas de 12 países, né? Vocês têm uma ideia do impacto financeiro? São Paulo é uma cidade que tem um impacto financeiro. Todos os eventos são muito grandiosos e coisa e tal, né? Mas você tem uma ideia do impacto financeiro que a prova tem para a economia de São Paulo?
Você faz esse estudo,
e se
Paulo?
Isso pode ser uma moeda de troca, inclusive, na hora de você conseguir uma coisa a mais aí para a prova?
Hoje a gente tem esse número em torno de 25 milhões. Aí a gente estuda quantas pessoas vêm, quantas pessoas vêm com as pessoas, né, acompanhando. Sim, quem vem de fora, alguns vêm sozinho, mas, né, geralmente as pessoas trazem mais alguém, passam alguns dias e vão comer e vão passear. Esse número é em torno de 25 milhões que fica aqui na cidade, né, durante esse período. Né? Então bem relevante.
É uma bela grana.
É. E isso tem um potencial muito maior, né, Yuri? Assim, eu acho que o próprio trade aqui, o que a gente fala também, é que não se organiza para receber essas pessoas, né? Falta também conhecimento do cara do hotel fazer um café da manhã mais cedo,
montar
um roteiro que faça sentido para quem vai correr uma maratona. Pô, leva o cara até um museu, vai lá conhecer o Museu do Futebol, que já é um lugar da largada. Então, sabe, vai, pensa num cardápio mais legal. Então, tudo isso tem que... O transporte público ter alguma, né, alguma facilidade para quem correu ali, está com a medalha no domingo, fazer um trajeto aí para conhecer lugares bacanas. Falta muito esse envolvimento ainda, né? A gente engatinha demais ainda com tudo isso. Assim.
E botando uma rivalidade entre o biscoito e a bolacha... O que é mais fácil trabalhar, no Rio ou em São Paulo? Bem que no Rio você não faz a maratona, mas...
Não, mas aqui no Rio é diferente, ele não é carioca fazendo uma prova no Rio, né? Tem essas diferenças.
Não, digo como organizador, né?
Tá, claro.
Organizador, é isso. Eu acho que o Rio avançou demais, Yuri. A gente faz outras provas no Rio, conhece o Rio há muito tempo, né? Hoje o Rio evoluiu muito, né, em termos de organização para receber grandes eventos.
Pô, legal.
Então, hoje o Rio consegue, uma das vantagens que tem em relação a São Paulo é essa integração intersecretarial. Então, eles integram mais o pessoal da limpeza urbana com o pessoal do turismo, com o pessoal da cultura, com o pessoal da manutenção, do trânsito. Isso funciona legal. Melhor no Rio. Aqui em São Paulo, essa coisa intersecretarial é um pouco mais limitada, mas São Paulo, em comparação, assim, é mais... Como é que eu vou dizer assim? As regras são muito mais claras, entendeu? Assim,
tá,
em São Paulo, o paulista ele é mais direto, é mais objetivo, você sabe com mais antecedência o que vai acontecer aqui em São Paulo, tem lei para tudo... E o Rio é um pouco mais informal, né? Então as coisas no Rio acabam funcionando, o pessoal se compromete, entra em campo, a gente que não é carioca, né? Acho que o carioca está mais acostumado com essa linguagem, mas a gente precisa se adaptar um pouco para conseguir confiar aí que no fim tudo vai dar certo. E dá, né? O pessoal
e funciona. Se
comprometido, funciona.
É, e o Rio, assim, quando teve a prova da ESCS, tinha no mesmo percurso, tinha um duatlon e tinha uma prova dos fuzileiros navais. Assim, então tinha ali um movimento e que tudo funcionou, não teve...
Não, mas isso aconteceu com a prova do Paulo também, né, Paulo? Você tinha uma prova no ano passado no Rio, também tinha outra acontecendo no mesmo momento, né?
Foi
isso no ano passado?
Esse ano, né, como a gente volta nesse ponto, né, assim, tá difícil o calendário, né, porque tinha muita coisa represada e as coisas não estão exatamente no melhor formato. E a gente teve o problema, né, justamente com a Rio City Half Marathon, que a gente mudou de data, e depois a prefeitura mudou o carnaval para a data que ia ser a corrida.
Só o carnaval
no Rio, em abril, né, carnaval em abril, vamos lá, né, tudo bem, a gente sabe fazer o quê. Aí a corrida foi para maio, aí apareceu um evento de ciclismo que tinha que ser naquela data, e a gente foi para outra data no comecinho de junho e tinha o triatlon. Então, acabamos tendo que conciliar, e a gente fez junto com o triatlon a prova aí no Rio e organizamos horários, as largadas, o percurso, e funcionou. Foi nota 10 também, mas exige essa ginástica toda aí da gente, né? E muita boa vontade também, né, do pessoal envolvido.
Eu me lembro que alguém tinha feito essa pergunta para mim. Eu falei, Paulo, e aí? Ele, não, tá tudo combinado, vai dar certo. Aí deu certo mesmo.
Legal. Mas, ô Sérgio, você até falou da Paulista, né? E a gente sabe que em São Paulo a gente só fecha a Paulista para eventos, para parada LGBT, para São Silvestre, para pouquíssimos eventos a Paulista fechada.
Réveillon, né?
Também.
É, tem
o Réveillon, né? É por isso que eu fiz essa pergunta do impacto financeiro da prova da Maratona de São Paulo para a cidade, para ver, até para tentar entender como, porque sendo um evento relevante, acaba puxando esse tipo de essa flexibilidade de usar Paulista, não sei, enfim, essa vontade de usar Paulista, né? Fiquei pensando mais ou menos nesses termos, né?
Mas porque você para e pensa, assim, já tivemos essa conversa uma vez, né? Mas se você para e pensa assim, cara, São Paulo, maratona. Porra, é lógico que tem que largar da Avenida Paulista, velho. É uma coisa muito assim, óbvia, né? Se você parar
York,
como ponto de turístico. Parque, né? Eu sempre penso assim, cara, Maratona de São Paulo tinha que largar da Avenida Paulista e ir até o Museu do Ipiranga, sabe? Tipo, São Paulo, né? O Museu do Ipiranga, daí volta, vai pro Ibirapuera, que seja, sabe? Mas é possível, só que...
A gente teve né? A primeira Maratona de São Paulo tentou valorizar alguns pontos turísticos de São Paulo, mas também as obras dele, né? Que foi a Maratona de São Paulo, lá do Maluf, né?
Sim, sim.
Teve um pouco de
obras de Maluf, obras de Maluf.
Mas, ao mesmo tempo, tinha essa intenção, esse interesse político de mostrar algumas das coisas que São Paulo tem de bom, né?
Podiam pensar nisso. Tipo o Paulo faz isso até hoje, ele vai no Minhocão, do que é obra do Maluf. obra de Maluf.
Enfim, a premissa estava certa, a execução talvez fosse um pouco equivocada, né?
Mas porque hoje ainda, né, as coisas ainda recaem muito sobre o organizador, né? Aqui, sim. Não é aqui, no mundo inteiro a corrida de rua não é feita pelo poder público, ela é feita por empresas ou entidades, ou enfim, né, que são organizadoras da corrida. E o poder público aos poucos vai se engajando e apoiando. E assim... A gente já está fazendo 99%, né? Se o poder público entrasse com um pouquinho mais de boa vontade, de investimento, aí, de permissividade, a coisa ia crescer muito mais, ia ganhar muito mais em qualidade, né? Porque isso aí já foge, são coisas que a gente não tem, foge a nossa alçada, né? Então, é claro que uma largada na Paulista seria magnífico, como uma chegada, como, né, a gente tem um potencial enorme, e isso ia fazer, né, aí se aumenta a capacidade, né, de investimento de marcas, de visibilidade, de cobertura, de pagamento, né, de premiação para trazer atletas de fora, então tudo cresce conjuntamente, né, a hora que você divide esse investimento, né, na maratona.
É um ganha-ganha, né? Ganha todo mundo.
Ganha, é um ganha-ganha ganha todo mundo, assim, porque a coisa já está estruturada, né? Está pronto, né? Está ali na cara do gol.
Não vai voltar,
né,
atrás, não vai deixar de ter a prova, sei lá. Aliás, uma prova não tem protesto contra, né? Todo mundo gosta. No máximo, o pessoal reclama do cara da padaria, mas isso aí não é uma coisa, né?
É, você tem que...
Vai impedir de fazer a prova, né? Então...
Paulo, das provas do exterior, qual que você... Do envolvimento do poder público, qual que você gostaria que tivesse no Brasil? De qual prova, assim, de qual prova do exterior que tem envolvimento do poder público você poderia trazer para o Brasil? Um exemplo.
Olha, eu acho que, assim, algumas me chamam a atenção, assim... Eu acho Chicago incrível, né? Eu acho que Chicago, eles fecharem aquele parque ali, aquele centro ali, coração ali, né, de Chicago, né?
O loop, né? Aquela coisa
toda. O loop, então, aquela coisa que começa antes do evento e se estende até a chegada do último ali. E a gente vê que, puta, a cidade vira um caos mesmo, tem trânsito, para tudo tal, e tal. Mas eles compram a briga, né? Não, a prova é aqui, para ser legal, ela tem que largar e chegar aqui, né? E aparece e Berlim também, né? Eles têm também esse grande... Eles recebem muito bem, né, a maratona, assim. E é legal que, puta, enquanto você está lá, tem coisas acontecendo na cidade. Então vai ter um show, o tema do show ali está relacionado à maratona.
Quando eu fui para Berlim, né, tinha eleições. Tinha eleições federais em Berlim. Verdade, no dia que eu fui lá para a prova. Eleição, o país para, não sei o que. Tinha a prova.
Eu acho que na maratona de Nova York do ano passado também era eleição. No dia da eleição, acho.
Ainda que seja facultativo, você sabe que é uma mobilização monstruosa, né? Enfim, né?
Ah, então, aqui em dia de eleição, você não faz corrida nem de 3K dentro do parque. Pô. Aqui
acho que é até proibido, para que não seja utilizado como
né, a praia, por exemplo, aqui a área de lazer não existe no dia de eleição.
Dia de eleição, né? É, aqui tem muita restrição, né?
Bom, Paulo, queria agradecer aí você, cara.
Posso fazer mais uma pergunta? Paulo, como eu sou
dinossauro... Não, pode. Peraí, deixa eu...
Vou cortar o microfone. Vamos caçar a atenção.
Você vem correr em São Paulo, Yuri? Você vem correr em São Paulo?
Fala, Yuri. Fala, última pergunta, Yuri. Vai lá.
Quem dera, Paulo, quem dera. Como eu sou dinossauro, como esses dois falaram aí, e sempre me pergunto quando... O desafio dos 600K vai voltar, Paulo.
Sério,
as pessoas perguntam.
Claro, é só a Nike querer, né, amigo? E pagar, né?
Que aí tem um negócio. O problema dos 600K é esse, né? É uma prova que ela aconteceu com o investimento da Nike, porque só assim a conta fecha, né? É praticamente o custo da prova para você tentar assumir a responsabilidade de fazer, tentar trazer um investimento, se não tiver uma marca bancando, né, essa operação, aí ela acaba não se viabilizando. Você não consegue botar um número grande de equipes pela própria logística, né, da prova, e nem vender um preço totalmente absurdo que faça sentido para a conta fechar, né, porque a operação de rodovia, de licenciamento, de hospedagem desse pessoal todo acaba... A conta ela é salgada, né? Mas a gente tem muita vontade de estar aqui pronto para esse momento, né? Tá, já durante esses, a gente está agora, né? 22
e abertura, né?
São 11 anos, né? Da última,
são 11 anos, são 11 anos da primeira,
não da primeira, não foi 2009, 10 e 11.
Isso, 9, 10 e 11. 11 anos da última, perdão.
É. E... Essa aqui, ó.
Essa é a última. Não, essa foi a primeira.
Não, a primeira foi a grande, foi aquela faixa que eu não achei aqui, não sei onde botaram.
A
Que era aquela
segunda foi
grandona.
a pretinha
A pretinha foi a segunda.
a segunda.
Isso tudo aqui eu peguei emprestado, viu? Como a
Para
equipe
sempre, né?
imprensa, como a equipe imprensa era a última, a gente aproveitava pelo menos na hora do desmonte, a gente buscava ali um empréstimo.
Mas a gente chegou a ter conversas aí nesses últimos 11 anos que quase avançaram aí, né, como
Pô.
para botar de pé e no fim acabou não viabilizando. Mas enquanto
Amanhã.
estivermos por aqui, né, a coisa
Para quem não
pode
sabe
acontecer. Se quiser tirar
do quem não sabe o
gaveta.
que o dinossauro está falando aí, eu olhei, porque tem uma prova que foi patrocinada pela NAC por 3 anos. Saía de São Paulo e chegava no Rio. É isso.
É isso.
Basicamente
É
isso,
isso.
né?
Basicamente.
600 quilômetros.
Ibirapuera, do
600 quilômetros.
Ibirapuera e Ipanema.
É isso aí.
É, 600 quilômetros que descia pelo litoral, por isso que dá mais do que a
Descer para o
distância da rua.
litoral, praias e
Isso,
trilhos e tudo.
é
Tudo que
enorme,
se
enorme.
tinha
Só
direito.
para. Paulo, eu queria agradecer seu tempo aí, cara. Obrigado por ter esse tempinho para falar com a gente. Você quer dar um recado para as pessoas que estão assistindo, que vão correr a prova?
Bom, primeiro eu queria agradecer vocês aqui pelo convite. Cara, assim, a gente está muito contente de estar de volta com os eventos, né? Eu acho que isso é o principal. Acho que são 2 anos aí que, vamos dizer assim, para alguns impactou menos, mas para a gente, né, que é da área de evento, aí realmente foi uma janela aí de muita reflexão, de muita adaptação, de muita coisa mudou mesmo no formato da gente trabalhar, na forma de lidar com as coisas, né, nas reflexões, nas inseguranças aí, para a gente estar aqui de volta agora, porque a gente criou vários cenários que se desconstruíram nesse tempo, né? Então,
Exato.
3 meses, 5 meses, mais dois, mais um ano, e ninguém sabia mais como é que a coisa ia desenrolar. E estamos aqui, né? Então a gente está muito contente. A gente, puta, só, né, o fato assim da gente estar tá junto de novo, tá correndo, tá podendo entregar a SP City, a gente tá trabalhando, tá tendo muito trabalho, mas a gente está trabalhando com muito entusiasmo. E eu acho que quem corre também gosta de correr, tá sentindo de novo esse gás aí, sentindo que realmente, né, então as corridas voltaram e nós estamos de volta às ruas, e isso é muito gratificante. E vamos em frente, né? Eu acho que ainda é esse ano, e daqui para 2023 a gente já tá com tudo isso mais avançado, né?
Show. Nishi, quer fechar aí? Fecha suas considerações aí.
As considerações, na verdade, é expectativa para mais uma SP City, né? Prova, como falei, queridinha aqui dos
Aliás,
paulistanos, né?
deixa eu falar pro Paulo que eu nunca corri os 42 da prova dele.
Não?
Não.
Eu
Vai ser a
corri a
primeira
última.
vez.
Vai ser a primeira vez?
É, eu
Você
fiz os
vai ver o que é
21
bom.
várias vezes. Fiz os 21 várias vezes. Agora a maratona nunca vai ser a
Você vai
primeira
ver o
vez.
que é bom. Você vai ver o que é bom. Eu só corri uma vez.
Agora vamos.
Os 42 só corri uma vez e corri sem treinar, né? Então
Aff,
foi
Maria.
sofrido.
Mas o Sérgio também não treina. Dizem que ele não treina.
Não treino mesmo. Faço quase
Mas,
nada.
ó, como eu falei, uma prova que tudo caiu no gosto do paulistano, né? Pelo jeito caiu no gosto aí dos brasileiros em geral, o que é muito bom, até por conta, méritos justamente da Iguana, né, que faz uma prova redondinha, muito bem feita, padrão, quer dizer, é o padrão a ser alcançado de qualidade, então a gente fica feliz da prova estar tá voltando. E, putz, tô na expectativa, vamos correr, vamos fazer esse pelotão, fazer uma festa, vamos ficar na arena até de madrugada aí, se o Paulo deixar. Não posso falar.
Não, se eu for embora, você pode continuar lá, né? Encontrar
Continua
os
lá sozinho.
amigos
Virada
lá.
esportiva. Virada
É, exatamente.
esportiva.
E é isso aí, gente. Muito, muito legal. Valeu aí para todo mundo que assistiu a live ou que está escutando isso aí pelo podcast, né? São informações preciosas.
Vai, Yuri. Fecha aí.
Paulo, um prazer falar contigo de novo. Todo sucesso. E o que ficou represado, agora arrebente o que vier pela frente com muito sucesso.
Legal. Acho que a gente não pode deixar também de agradecer, né, os corredores, que são os grandes atores da festa aí, que esperaram, né, também junto com a gente aí, estão há 2 anos esperando esse momento, né? Então, vamos em frente, né, que o pessoal parou de treinar, volta a treinar, vou conseguir, não vou conseguir. Então, conta com a gente aí, que nós estamos juntos nessa,
E
né, de
você tem
volta agora.
treinado?
Eu tenho treinado.
Eu stalkeio. Eu stalkeio o Paulo. Né?
Eu vejo o Paulo na USP. Paulo
estrada, né?
Eu vi o Paulo na USP.
Aliás, Paulo, deixa eu até te falar uma coisa. Outro dia eu fui na Up Hill, Serra dos Órgãos, né? Daí o Bernardo falou assim, né? Esse organizador de prova sou eu, corro. Tinha que fazer um desafio. Só... Não, cara, o Paulo corre também, amigo. E corre bem. Obrigado, hein? Senhor. Não tem pensar, não. Tá bom, vou fazer um desafio dos organizadores de prova. Tá bom, olha lá, hein?
Ah, então, eu encontrei o Traven hoje e disse que vai voltar a treinar.
A gente pressionamos bastante.
Todos esses vão perder do Naval, viu? Vão perder do Naval.
Não, Naval,
não dá para comparar, não, cara. É organizador, pelo pequeno, mas é o Naval, gente. Não dá, não.
Bom, beleza,
cara. Eu acho que é muito legal, né? O fato de ser um corredor e organizar a prova, a gente sabe, né, cara? Eu acho que a gente sente, a gente já teve lá no quilômetro 30, no 35, no 38. A gente sabe o que o.
Conhece as dores.
Conhece as dores ali, então faz diferença, né?
Bom, Paulão, queria agradecer muito o seu tempo de novo. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui a gente. Isso aqui fica no podcast Corrida no Ar ao Vivo. Procura lá no Spotify que você escuta. Tem um outro podcast que a gente faz, que é o Corrida no Ar Mais Música, que alterna informações de corrida e umas músicas no Spotify. É um formato diferente, só rola no Spotify. Chama Corrida no Ar Mais Música. Procura lá que você acha. Paulão, de novo, obrigado. A gente se vê na prova, né? Espero que você me veja na chegada. Ó, consegui me entregar às 4 horas, hein, Paulo?
Vou estar esperando você pode ter certeza.
E daí a gente se vê, cara. Parabéns aí, legal. A Iguana tá de pé para fazer de novo esse evento, os eventos que vocês têm feito, né? A gente sabe, o Nietzsche já até falou, a gente sabe que é um parâmetro para os outros organizadores, né? Que tomou aquele lugar em São Paulo que tinha da Corpore, né? Assim, um padrão muito bacana de organização de prova, muito, sempre muito elogiado pelas pessoas, e que seja assim para sempre, tá bom? Valeu!
Valeu, pessoal. Obrigado.
Valeu aí. Obrigado de novo, pessoal. Vamos até semana que vem com mais um Corrida ao Vivo. Vamos fazer aquele tchauzinho.